Metrópole.
Ouve Metrópole até às 10:30 da manhã com informação e prestação de serviço. 10:04, a Comissão Extraordinária Permanente do Meio Ambiente vistoriou no início dessa semana a região das represas Guarapiranga e Billings para analisar o andamento do projeto Operação Defesa das Águas, que eu comentava há pouco com Geraldo Nunes. Essa parceria entre Prefeitura e o Governo do Estado é voltada à proteção das áreas de mananciais da região metropolitana de São Paulo. Sobre isso eu converso com o vereador Floriano Pêzaro, integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Floriano, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Eldorado SPM.
Igualmente. Floriano, o projeto já existe há 4 anos e no início dessa semana mais uma avaliação foi feita. Qual é o balanço que o senhor faz dessa operação?
Olha, o balanço é muito positivo. Primeiro, uma área importantíssima da cidade, que é a nossa área de mananciais, as áreas das águas, portanto, a água que nós bebemos. Segundo, que havia uma ocupação irregular naquela região, gravíssima, que data desde os anos 80, ocupando inclusive casas praticamente em cima da represa, jogando esgoto in natura dentro da represa e de fato contaminando não só a própria represa, mas também todo o lençol freático da região, que é uma região de muitas áreas. Agora, os resultados são positivos, foram alcançados mais de 6.200, como eles chamam, desfazimentos de construções irregulares, que na verdade são remoções de construções irregulares. Já foram apreendidos mais de 34 mil blocos que seriam utilizados em novas construções. Foram fechadas 66 fábricas de blocos e depósitos de materiais instalados em toda aquela região, que é uma região de proteção ambiental. A primeira coisa é você combater o comércio ilegal que faz com que você tenha essas construções no estilo formiguinha, né? Vai construindo os puxadinhos em lugares irregulares. E também a criação da guarda ambiental, né? A guarda municipal ambiental, que também tem um contingente importante na região, fazendo toda a fiscalização. Além disso, com o sobrevoo dessa região, iniciativa lá da Comissão de Direito de Meio Ambiente da Câmara, nós pudemos também verificar das áreas removidas o que vem sendo feito, que na verdade é a urbanização. A urbanização dessas regiões, das favelas, sobrevoamos o Cantinho do Céu, ali na região do Grajaú, sobrevoamos a Billings, e nessas regiões onde ocorre a urbanização, você já tem a criação de áreas públicas, com parques, são diversos parques que estão sendo criados nas margens da represa, parques lineares, que são parques que correm no entorno dos córregos, áreas de lazer com centro esportivo, quadras, enfim, levando cidadania e ao mesmo tempo educação ambiental e tirando o excesso de ocupação que havia nas áreas irregulares.
Era exatamente... Pois não.
Na medida essa tomada pela prefeitura, queria cumprimentar o secretário Edson Ortega, que vem fazendo todo esse trabalho junto com a Secretaria de Habitação e o prefeito, e também o governo do estado, que tem uma preocupação junto com a prefeitura de regularizar essas áreas do entorno das represas com a participação da Sabesp. Então também fica aí o crédito ao secretário Bruno Covas e ao governador Geraldo Alckmin.
O que eu queria perguntar é exatamente quanto ao crescimento populacional e industrial, né, que ocorreu sem nenhum planejamento. As ocupações, o crescimento irregular foram congelados, já não existem mais na avaliação do senhor? Como isso está sendo permeado por lá?
Esse é um outro ponto importante para que o ouvinte Eldorado SPM possa compreender bem. Primeiro, nós temos a ligação daqueles que foram removidos. Então, aqueles que foram removidos de áreas, que foram removidos, estão sendo realocados em outros lugares. Isso é muito importante, porque não adianta simplesmente tirar a pessoa de lá, a família de lá, e não ter um outro local para colocá-la. Se isso acontecer, ela volta a ocupar. E depois, então você tem um passivo, nós estamos cuidando do passivo, e nós vamos fiscalizar esse passivo, que é o papel da Câmara de Vereadores. E depois, congelar para que novos não cheguem. Então, aí é o papel essencial da guarda ambiental, porque a guarda tem, primeiro, a questão de denúncias, né, de novas ações ou de novas construções em lugares irregulares, mas também tem esse papel de prevenir, de não deixar que ocorra novas invasões em áreas em que são consideradas áreas de proteção ambiental. Então, o congelamento dessas áreas é fundamental para que a operação defesa das águas dê certo.
E a população tem colaborado na questão de denúncias de vendedores de lotes irregulares? A população tem denunciado mais depois do lançamento dessa operação defesa das águas?
Olha, os números que eu recebi da Secretaria de Metropolitana de Segurança Urbana que mais de 16 mil ocorrências já foram registradas e encaminhadas à Guarda Civil Metropolitana. É a Guarda Civil Metropolitana que faz esse acompanhamento e essa fiscalização no local. Aparentemente, o que nós pudemos apurar nessa fiscalização é que, primeiro, o programa vai bem do ponto de vista das suas metas, ou seja, as metas estão sendo alcançadas. Segundo, a população que antes era receosa de intervenções urbanas dessa forma, que são intervenções de urbanização, então há remoções de famílias, há destruição de casas para construção em outros lugares, abertura de rua, calçamento, iluminação, a questão da coleta do lixo, que antes não era feita, e a questão do esgotamento sanitário, que é tão importante e que é papel da Sabesp. Então, quando tudo isso leva a uma, digamos, a uma tremenda reforma urbana nessas regiões. Daí a importância da população estar instruída, informada, acompanhando, participando, não só o controle social pela população, mas especialmente a adesão da população a esse programa. E o que nós pudemos observar é que a população, depois das primeiras intervenções da prefeitura nessas regiões, ficaram muito satisfeitas, ficaram muito confiantes, porque viram os benefícios que estão sendo levados direta e indiretamente a toda a população do entorno dessas áreas.
Agora, saindo um pouquinho da Operação Defesa das Águas, mas ainda abordando a questão da sustentabilidade, o sistema de acomodação do lixo domiciliar em containers de plástico deve começar no segundo semestre, uma matéria do jornal Estado de São Paulo de hoje, que a repórter Elaine Freires também acompanha aqui na Rádio Estadão ESPN. Ele deve começar no segundo semestre, em caráter experimental, pela região dos Jardins, na Zona Oeste de São Paulo. O projeto piloto da concessionária Loga, responsável pela coleta, nas áreas de 13 das 31 subprefeituras da capital paulista, está em estudo na Prefeitura de São Paulo. Queria saber do senhor como é que está o andamento desse projeto, se já há uma previsão para aprovação?
Olha, o primeiro, na verdade, há um atraso, porque o contrato de lixo, que foi feito em 2004, um contrato milionário com as duas concessionárias de lixo da cidade, foi refeito no início do governo Serra e foi reestudado, e parte daquilo que deveria ser feito foi replanejado dentro do novo contrato na adequação financeira orçamentária que foi feita. Então, agora, o que nós estamos? Nós estamos vivendo um momento de passagem, nós estamos vivendo um momento de transição entre um modelo e um futuro modelo que será diferente do que nós temos hoje. A coleta é a coisa mais importante que nós temos na cidade de São Paulo. O São Paulo gera um lixo imenso, riquíssimo, um lixo que, se separado, pode ser totalmente reciclado, totalmente. Tanto o resíduo orgânico, que pode ser utilizado na sua plenitude, e aquilo que não for utilizado, for aterrado, pode ser gerado através da queima do gás metano, pode ser gerado energia, inclusive gerando crédito de carbono para a cidade de São Paulo. Então é um assunto muito, muito relevante, e que a cidade, os vereadores, a própria população, as autoridades, todos devem estar muito atentos a essa questão. E o lixo seco, que tanto vidro, como plástico, como o PET, o Tetra Pak, enfim, tudo que nós temos de lixo seco em casa pode ser reutilizado, reaproveitado e, portanto, economizando recursos do meio ambiente. Então, o que está acontecendo nesse momento, que é a instalação de um novo sistema de coleta pela Loga numa determinada região da cidade, é muito positivo. Eu tenho confiança de que esse é o caminho, instalar os containers. O jornal diz que começa pelos Jardins, porque é um bairro onde você tem uma quantidade de lixo maior e é um lixo mais rico, um lixo que do ponto de vista da reciclagem, é um lixo que interessa mais, do ponto de vista econômico, financeiro, inclusive para as cooperativas de catadores, para as cooperativas de recicladores. Então, organizar esse sistema é o grande desafio dos próximos 5, 10 anos na cidade de São Paulo. E nós, da Comissão do Meio Ambiente, estamos de cabeça nessa reorganização, inclusive fizemos um relatório extenso sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos na cidade de São Paulo e entregamos ao prefeito Gilberto Kassab.
Senhor vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, eu tenho exatamente 30 segundos. A Câmara está dando uma atenção especial a esse projeto?
Sem dúvida nenhuma. Especial, e vamos acompanhar a implantação até o final.
Tá certo. Eu conversei com o vereador Floriano Pêzaro, integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, obrigada pela atenção e até uma próxima.
Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes. É um prazer.
10 horas, 14 minutos.